foragido, Pedro estava escondido em um imóvel abandonado, aparentemente com obras paralisadas, onde havia uma estrutura montada para garantir a permanência dele no local. Ou seja, a família dando espaço, né, garantindo a ele um local para que ele pudesse se manter escondido das forças policiais. Vamos ouvir agora o que a doutora Lorena Almeida falou a respeito desse vagabundo chamado Pedro. Vamos lá.
Os atos dele. Quando pegamos as imagens das câmeras do condomínio, nós percebemos também que ele tinha planejado o ato, porque ele vira as câmeras internas. No primeiro momento, a gente tinha apenas as imagens do celular da vítima, que fica muito claro o fato, ela posicionou o celular dela para filmar o treino, e quando pegou o celular, ela viu. E no momento que ela pegou esse celular e viu, ela ainda estava dentro da academia com ele, estavam os dois sozinhos. Ela não estava já em outro ambiente sem ele, ela estava ali exposta com a presença dele dentro da academia. Então ela saiu, foi até a portaria para informar o fato e também para pedir socorro. E quando ele percebeu essa movimentação, ele correu. E quando nós oficiamos o condomínio, eles nos forneceram as imagens do sistema de vídeo monitoramento e nós vemos que ele visualiza a vítima treinando. Então ele passa a analisar ela, observar ela, vai até a câmera, as câmeras internas da academia, vira as câmeras para a parede, pratica o ato e nesse momento exato que ele estava virando as câmeras internas, ela estava posicionando o celular dela para filmar. E como ela colocou a câmera traseira do celular para filmar, ele não percebeu. Então ele praticou o ato olhando fixamente para a vítima, ele estava encarando a vítima enquanto praticava o ato. E depois ele continuou na academia treinando e ela também continuou treinando. Só que quando ela pegou o celular e viu as imagens, ela passou a se movimentar, ele percebeu essa movimentação e correu. Por esse motivo que ele não foi preso em flagrante. Nós conseguimos na sexta-feira à tarde obter a localização exata desse indivíduo. Nós já tínhamos informações desde o primeiro momento de que ele se encontrava na cidade de Simões Filho, mas nós ainda não tínhamos a localização exata. E essa localização, após toda a atividade de inteligência minuciosa da Polícia Civil, cruzando dados, obtendo detalhes, nós conseguimos obter a localização exata. Então fomos até esse endereço e conseguimos localizar esse indivíduo, que ele não colaborou nem mesmo ao ser encontrado, tentou evadir, tentou fugir. Ele estava em um imóvel abandonado, aparentemente um imóvel em obra, que a sua obra estava paralisada porque tinha indícios de abandono na obra, e tinha sido montado ali pelas pessoas que auxiliaram na ocultação, na fuga e na ocultação dele, tinha sido montada toda a estrutura. Então foi colocado, como se foi possível ver nas imagens, colchão, travesseiro, coberta, itens de higiene como desodorante, a alimentação dele estava sendo entregue também, ele estava com...
Tá aí, a delegada Lorena Almeida, primeiro parabenizar a delegada por esse trabalho, né, de investigação dela e de toda a equipe. Que o Pedro pague e que acima de tudo as leis mudem. Sabe por quê? Porque a própria delegada deixou também claro em entrevista que o Pedro só foi preso porque ele não obedeceu a determinação sexual, a determinação da justiça. Não foi pela atividade dele, pela importunação sexual. Foi por simplesmente se manter foragido. Observe, o cara comete um crime, premedita tudo, vira as câmeras da academia, bota o negócio dele pra fora, na frente, quer dizer, enquanto a mulher tá fazendo atividade física, e ele não seria preso por isso. Ele foi preso porque simplesmente estava foragido, não obedeceu à determinação de se apresentar à delegacia. Então as leis, acima de tudo, Magrini, elas precisam de mudança. Precisa ter mais, sabe, mais seriedade em crimes cometidos contra a mulher. Porque senão, infelizmente, a gente vai ficar vivendo desse jeito.
Imagine aí o risco, o perigo que a pessoa passa, né? Você paga caro, você compra uma casa em um condomínio, né? Você paga uma taxa de condomínio caro, mas é o que a gente sempre fala, o inimigo mora ao lado, né? A gente nunca sabe quem é que tá do nosso lado ali, não, velho. você tá ali inocentemente andando sem se preocupar e de repente tem alguém lhe observando e arquitetando para fazer uma maldade. O que faltou para essa mulher não ter sido violentamente atacada e estuprada, né?
Isso.
É, porque ele pelas imagens, né? Sim. As câmeras mostram que ele realmente arquitetou o plano. Entendeu? Que ele estava com más intenções mesmo, e se é em uma outra oportunidade, com certeza ele partiria para cima e faria o pior, né? Mas o que mais me impressiona, Fábio, sabe o que é? É que marginais como esse aí, a família, infelizmente, mãe é mãe, né? Mãe tá com o filho em qualquer situação, mas tem pessoas que se tornam cada vez piores por causa dos próprios pais.
Que passa a mão, né, na cabeça.
Porque, né, a mãe veio nas redes sociais aí pedir para que a imprensa não divulgasse o vídeo, não proliferasse a informação, né, a imagem, o vídeo que iria processar todo mundo, e automaticamente pega um vagabundo desse e tá acobertando. Se é comigo, eu iria pagar o preço, mas eu levaria, eu pegaria, bora, já livrou o flagrante, já fugiu, bora se apresentar, que é melhor do que tá se escondendo parecendo um bicho por dentro do mato, bora. Tem que resolver esse problema, que nada é pra sempre, né? Não ia ficar impune pra sempre, uma hora ia ter que aparecer. E parabéns ao trabalho da polícia que localizou, tava em Simões Filho, em condições, né, terríveis, mas tá preso agora.
Um abraço a meu amigo Catrel, gente boa da melhor qualidade, tá acompanhando aí a nossa programação.
Tô precisando forrar o volante ali do Kild, viu, velho?
Aí, Catrel, tá vendo? Magrini tá querendo aí ajeitar, viu? Um abraço, Catrel, vamos lá. Outro tema envolve nosso repórter Luiz Guilherme, tá? Ele esteve em um bairro tradicional pra poder falar com a população. Por quê? Porque as pessoas estão reclamando da sujeira no Santo Antônio, além do Carmo. E aí eu pergunto justamente a vocês: como é que tá o lixo na sua região? Você é frequentador do Santo Antônio, além do Carmo? Como é que você vê? Porque bares tem um monte, né? Tem a torta e a direita. As festas lá começam o final de semana, não tem hora pra acabar, é barulho, é agonia e é muito lixo no local. E vocês acompanham agora a matéria de Luiz Guilherme.
O final de semana passou e o Carmo amanheceu desse jeito, repleto de lixo, entulho e sujeira, causando revolta entre os moradores, que alegam até mesmo ser rotineira esse tipo de situação.
O lixo, rapaz, só mais é final de semana, velho. Mas se tivesse a cestinha de lixo, não tava assim. Esse pessoal também é muito mal educado. Deixa o bairro dele pra sujar o dos outros. Tem uma carrocinha que pega o lixo todo dia, duas vezes num dia. E o cearim limpa mesmo. Agora chega sexta, sábado, o pau come. É só esse lixo aí.
Olha só, isso aqui já virou habitualidade. Não é só quando tem festa, não é só final de semana, é o dia a dia. As pessoas são mal educadas, sabe? A coleta é feita com precisão, com os horários que estão estipulados. Mas assim, é preciso que haja uma punição para quem faz isso, sabe? As pessoas constroem as casas, o resto da construção jogam no meio da rua, né? Deveriam pagar um carreto para recolher, mas justamente pelo fato de não querer pagar, joga no meio da rua. Quando tem as festas, nossa, você não anda nas ruas, é um mar de lixo. Eu moro na aldeia do Boqueirão, tem um ateliê, é vergonhoso você receber turista do exterior com a casa do jeito que está, sabe? Com um descaso danado, é casa abandonada com proteção que não funciona, que vira banheiro público, que vira motel. Está muito complicado mesmo. Olha, a gente sempre estabelece um diálogo muito, muito franco, muito sincero com a prefeitura. Existe uma logística de dizer que as pessoas são mal educadas, só que a gente tem consciência que as pessoas são mal educadas. Mas a gente vai ser refém dos mal educados, a gente vai se afundar no lixo porque as pessoas são mal educadas. Alguma coisa precisa ser feita, porque a partir do momento que há uma punição, as pessoas vão ficar mais conscientes. Então eu acho que o caminho é isso, é punir as pessoas que estão fazendo isso.
Em entrevista ao vivo ao BNews, o diretor-presidente da Limpurb, Carlos Augusto, Cacau, se manifestou sobre o acúmulo de lixo recorrente aqui no Carmo.
Bom dia, Cacau. Você que é presidente da Limpurb, nós estamos falando de Santo Antônio, além do Carmo. Como é que é a coleta lá? Eu queria que você falasse sobre isso.
Pois é, os cidadãos aí, eu estava ouvindo, os próprios cidadãos estão falando da Limpurb, bem da Limpurb. Ou seja, e aí foi uma festa, Zé, que não comunicaram a Limpurb. A Limpurb não estava sabendo dessa festa. Geralmente, todo final de semana, tem algum evento. Mas, às vezes, tem evento maior. Então, a Limpurb chega para trabalhar, o horário dos agentes é 7 da manhã. como o segundo cidadão falou aí, daqui a pouco está tudo limpo. Agora, tem festas grandes que a gente não consegue resolver em meia horinha. Você sabe como é isso. Tem que juntar, pegar o caminhão, o compactador. E as festas de agora, o agravante maior, é que está tendo garrafa. Não tem mais festa de latinha. Tudo agora é com garrafa. Inclusive, eu peço sempre aos vereadores da cidade que podem fazer algum tipo de projeto, alguma coisa, e tenha retorno dessas garrafas. Que essas empresas aí, essas cervejarias, dê algum retorno para a cidade. Pelo menos tirando isso. A logística reversa, que é um absurdo. Isso cai no colo da Limpurbo sem a gente ter culpa, entendeu, Zé?
Além disso, eles também alegam a pouca quantidade de caixas coletoras aqui na região. Luiz Guilherme para o BNews.
Tá aí, eu acho que uma sugestão boa. Passar essa obrigação às cervejarias. As cervejarias fazem as parcerias com os bares, né? Com os grandes estabelecimentos, pequenos também, às vezes com doação de mesa e tal. Pegar e obrigar essas cervejarias a bancarem as caixas coletoras. Não só dar o desconto, as mesas, cadeiras, freezer, né? Porque isso acontece, que eles pedem a prioridade na venda de determinados materiais. Deveria o nosso poder público obrigar essas cervejarias a dizer, beleza, você está explorando aqui a região, acho que faz parte, tudo certo, né? É do processo, é do negócio, mas obrigar essas cervejarias também a simplesmente colocar as caixas coletoras, porque ajudaria bastante nessa guerra árdua da Limpurbe. Observe que todas as pessoas que foram ouvidas, e eu não vou ficar aqui batendo, por exemplo, no prefeito, onde não tem. Todo mundo sabe da minha crítica da cidade suja, do problema que a gente já falou da gestão. Mas eu não vou fazer política em cima do que não tem. Nesse caso aí do Carmo, tá nítido. As pessoas disseram várias vezes que a coleta acontece. Às vezes, duas vezes no dia, desculpem a redundância. Mas mesmo com duas vezes no dia, tá? Isso tem acontecido, o lixo na região. Então, Magrini, a educação das pessoas precisa ser levada em consideração também. A falta da educação dessas pessoas.
Né? Infelizmente, é cultural, né, gente? É cultural, né? Tem que ter uma responsabilização dos estabelecimentos, né? Das empresas realmente patrocinadoras e de uma organização maior, porque não adianta culpar a população. Ah, a população é mal educada, a população é mal educada. Tudo bem que a população seja mal educada. Ou muda a lei, né? A lei para chegar ali e realmente multar, porque as pessoas são mal educadas, mas elas agem com a falta de educação conscientemente. Elas agem com consciência. Porque quando sai daqui do Brasil e vai, quem tem a oportunidade de sair daqui do Brasil e ir para um outro país civilizado, né, de primeiro mundo, todo mundo fica pianinho, Fábio. Ninguém joga nada na rua porque sabe que vai ter problema se jogar, ver a rua limpinha. Também tem a questão, né? Você vê uma rua limpa, organizada, você já fica até com vergonha se jogar alguma coisa. Fala, pô, tá tudo tão limpinho, né? Mas realmente, esses locais, Santo Antônio, o bairro da Saúde,
lugares
que é ali,
boêmios, turísticos, né?
Rio Vermelho, Ave Maria, de sexta pra sábado, de sábado pra domingo, pode esperar que o bairro vai estar uma bagunça.
Você amanhece na segunda-feira cheio de garrafa plástica, de lata de cerveja.
Garrafa de vidro.
De também, garrafa. Resto de comida é um absurdo, pô. Absurdo demais. Eu fui lá ontem mesmo, pô. A rua toda era tomada por lixo, pô. De resto de comida, garrafa de vidro, plástico, copo de plástico naqueles copão de uísque que vende na rua também. Era um absurdo, Fábio.
Olha, aí eu tô. Nosso que Daraponga disse, não precisa nem sair do país. Algumas cidades do Brasil também é assim, né? Desse jeito que o nosso querido Magrinho tá falando. Aqui no YouTube da BNews TV, a galera começou a participar. Ivo Vieira, Gilmara, Boy Profeta, Barreto, locutor, bom dia família. Marcel Teclas, Fábio, acidente na Silveira Martins, entre motociclista e um Celta preto, fratura exposta, polícia no local. Quando eu passei, a pista tava interditada, sentido em gomadeira. Falamos aqui desse acidente na abertura do programa. Obrigado, meu irmão. Josemar Pereira. Bom dia, Fábio. Hoje eu gostaria de parabenizar a cidade do interior da Bahia, Paulo Afonso, por seus 66 anos. Parabéns aí a Paulo Afonso e toda a população. Didi Farias acompanhando, Thomas Kusevich. Bom dia, para lei mudar, o povo tem que parar de votar em políticos que votam contra o aumento de pena para quem comete crimes hediondos, os do PT e do PSOL. Dino Gomes também participando. Garcia diz, bom dia, Fábio, excelente trabalho, você acorda cedo para a batalha. E eu assisti com você, Fábio, já tô na luta também, é isso aí. Valeu, Garcia, um beijo pra você, obrigado pela sua participação. Mandar aqui, vamos lá, são 6 horas e 21 minutos. O próprio Araponga disse, Fabão, bom dia, você e Maguini são da época de bancos e mesas de madeira.
É lá ele.
Um abraço pro Ricardo Porto também acompanhando a gente. E nosso querido Washington sempre com informações, nosso repórter de rua Washington, mandando áudio pra gente. Cadê?
Bom dia, Fábio Gomes. Cara, você precisa ir em Itapuã. Vai em Itapuã segunda, sexta, sábado e domingo e segunda que você vai ver lixo. E é muito.
Itapuã não precisa nem ser sexta, sábado e domingo, meu irmão. Segunda-feira que é pesada lá, é também mesmo. É desse jeito, tá?
É mesmo. É. A gente falou de bairros boêmios, esquecemos de incluir Itapuã nessa lista.
Pois é. E é. Itapuã é pesado realmente. Valeu, Austin. Obrigado. Vamos lá pros áudios, Fábio. Mais áudios. Oi.
Antes tem um vídeo, tá, de um buraco exposto agora de manhã no São João do Cabrito.
Vamos lá, vamos ver aí. Cadê o vídeo?
Aí, vai soltar agora aí.
Vamos lá, pra poder a gente trazer aí a participação do nosso povo. O povo vai mandando o vídeo e a gente coloca.
Rapaz, aqui é a rua, ó, Travessa Litoral. Aqui no São João do Cabrito. Esse buraco aqui, ó. Tá vendo aí, já botaram até geladeira. Pra evitar, porque aqui tem criança aqui na rua. Entendeu? Esse buraco já tem uma semana aqui, Fábio Gomes. Olha pra aí. E cada vez mais vai abrindo. O pessoal já jogou pau aqui, já botou algumas coisas pra sinalizar. É na entrada de uma rua. Viu? Que descaso é esse, pô? É aqui na Travessa Litoral, aqui na São João do Gabriel.
Valeu, obrigado ao Charles de Plataforma, mandou também no meu Instagram esse vídeo aí, a gente colocando, tá, no YouTube da BNews TV, então, Cabrito, atenção à Prefeitura de Salvador pra mandar alguém tapar esse buraco na região, pelo amor de Deus, hein, buraco desse tamanho, tem nem como o carro passar na pista, tá, então vamos continuar cobrando aqui pra que seja resolvido esse problema. Vamos lá com mais um áudio.
WhatsApp BNews 99654-2750.
Bom dia, Fábio Gomes. Bom dia, Liz Guilherme. Bom dia, Maguinho. Quem fala aqui é Jurandir de Naradiba. Porra, Fábio Gomes. Esse cara, todo dia, esse cara se escondeu por quê? Esse cara que tava mostrando, ficou na academia mostrando esse negócio pro lado de fora aí, a bota esse negócio pro lado de fora aí, mostrando. Tu é doido. Esse cara era até preso, ele se escondeu, mas não houve jeito. A polícia deu em cima e pegou. Esse cara era pra estar preso já, rapaz. Ele tem que ficar preso um bocado de tempo lá, rapaz, pra ele aprender, rapaz. Chegar no lugar, não ficar tirando o negócio dele, botando pro lado de fora pra ver. Poxa, pô, o pessoal tá. Oxe, oxe, esse cara é maluco, é? Ele não é doente. Ele tava na academia maiando, ele não é doente. Valeu, Fábio Gomes. Bom dia, boa programação. Eu quero participar da promoção aí, viu? Valeu.
Bom dia, Fábio Gomes, bancada. Acidente agora na BR-324, altura da Valéria, sentido Salvador. Carro capotado na pista. Já começou o engarrafamento.
Valeu, 6 horas mais 24 minutos. 6 horas mais 24 minutos, hein?
O ouvinte Thiago Braga tá dizendo aqui que por conta desse acidente, a BR tá toda parada, o carro Salvador, Valéria sentido Salvador, o carro Uno com o Kild que capotou.
Ixi. Tá aí, já sabe, hein? Vai ter problema pra quem estiver pegando aí a BR, tá? Então saio com paz, com calma, com tranquilidade, sem agonia, viu, gente? Pelo amor de Deus, vai dar tempo pra tudo. Dá tempo pra tudo. E torcer pra que as pessoas se recuperem aí. 6h25, vamos lá, solta aqui.
Fabão, tem um caminhão quebrado aqui na BR-324, naquele sentido ali, estação Viajar. centro da cidade. Tá ocupando uma faixa da via. O trânsito já tá lento.
Valeu, obrigado, um abraço pra você, Araponga, tá aí caminhão quebrado e tome-lhe problema nessa BR, viu? Tome-lhe problema nessa BR.
Jogaram uma macumba na BR. A Via Bahia saiu e deixou lá todos os problemas do mundo.
Meu Deus do céu.
Ave Maria, viu?
E o buraco lá voltou na BR também, não foi? Aquele buraco da BR.
É, eu não sei se tá, né? Tava cedendo. Não sei se abriu o buraco de novo, mas que tava cedendo, tava.
Eu vou atualizar aqui o caso da Assembleia Legislativa da Bahia, tá? Inclusive a presidente Ivana Bastos, ela divulgou uma nota, né, assinada por ela, uma nota oficial, e que ela postou também nas redes sociais dela. Eu vou ler a nota na íntegra. Pra quem não lembra, denunciamos ontem aqui o Benilson, saiu na frente com a denúncia dos discípulos. Fizeram um contrato com 3 discípulos e desses 3 discípulos custam anualmente a Alba mais de 90 mil reais. Mais de 90 mil reais. Tem um sargento da Polícia Militar lutando para sobreviver no Hospital de Brotas porque se acidentou esse final de semana, traumatismo craniano, está entubado, lutando para se recuperar. E aí ontem a nota veio e nós vamos ler a nota. A Alba informa que permanece acompanhando de forma permanente a situação do policial militar Alan Rocha Espínola, vítima de um acidente ocorrido nas dependências da casa. Desde o primeiro momento, a prioridade da instituição tem sido garantir toda a assistência necessária ao servidor e aos familiares. No momento do ocorrido, a presidente da Alba encontrava-se na Assembleia Legislativa e determinou a adoção imediata de todas as providências para assegurar o pronto atendimento ao policial, bem como a apuração dos fatos. Paralelamente, a assistência prestada à Assembleia Legislativa reitera que o acidente será rigorosamente apurado para o completo esclarecimento das circunstâncias em que ocorreu. Eu percebo na nota, viu, minha querida presidente deputada Ivana Bastos, de que a senhora se preocupou muito mais em dizer que estava na Alba por causa dos questionamentos da viagem da senhora aos Estados Unidos. A senhora ficou mais preocupada em explicar que estava no Brasil do que propriamente as críticas de que estaria nos Estados Unidos. Mas a senhora não explicou sobre os contratos, sobre esse contrato. A senhora não explicou o porquê especificamente esse contrato foi firmado para colocar discípulos dentro da Alba. A senhora não explicou, por exemplo, essa denúncia, é só você olhar no Instagram, tá? Olha o que essa pessoa escreveu. Bom dia. Aproveitando sobre a situação da Alba, a prefeita que ela se refere, e ele não sabia o nome dela é Vanessa, prefeita de Lençóis. Ela é esposa de um coronel, assistente militar da Alba, que ela colocou lá. Eu só escuto péssimos comentários dessa gestão. O pessoal não aguenta mais, tem vários policiais pedindo pra sair da Alba. Eu tenho coragem, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Digam pra mim que eu tô mentindo. Tá aqui exposto abertamente um comentário na postagem da gente. Então por que que na nota, hein, deputado Ivana Bastos? Por que que na nota essa afirmação não está sendo explicada? Inclusive recebi um monte de ataque, tá? Eu não tenho medo de ataque. Eu não tenho medo de cara feia. Pode vir, venha que eu tô pronto, tô com minha base montada. Eu não tenho medo de ataque. Eu não tenho medo, porque vocês têm político de estimação. Ontem veio um monte de puxa-saco da deputada, vim me dizer um monte de coisa. Não tenho medo de vocês. Agora eu quero a verdade. Os policiais da Alba estão sendo perseguidos. Os policiais da Alba estão sendo tratados como segurança de shopping. E vocês precisam explicar que relação é essa com essa prefeita de Lençóis? Que relação é essa com o atual comando que foi colocado na Alba. Os policiais, desde que a gestão de Ivana Bastos começou, eles dizem que são perseguidos. Tem um outro comentário que eu li aqui, que chega a dizer, eu tenho que ir pro bloco de esporte, mas eu vou concluir, vou passar o programa falando disso, tá? Tudo que a galera reclama é verdade, menos a parte do efetivo. Esse coronel, ele tudo ameaça cortar a cabeça. Policiais estão sendo perseguidos na Alba. Policiais estão sendo perseguidos dentro da Assembleia Legislativa da Bahia. Por que que a nota não explicou essa denúncia? Legal, se a senhora estava na casa, se prestou o socorro. Isso aí é obrigação. Isso aí não é favor nenhum. O que a senhora fez é obrigação. Mas o contrato está em vigor. Eu gostaria que esses números fossem apresentados, que esse contrato fosse esclarecido. É isso que a gente queria. 6:31, Bahia, vamos falar de esporte. Vitória. Hoje, por favor, comece com Vitória, que eu não aguento mais começar com Bahia. Pronto. Vamos falar do Rubro Negro. E pra falar do Vitória, tá chegando ele.
Reinaldo Oliveira.
Bom dia, Reinaldo.
Salve, salve, Fábio Gomes, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão ligados aí no BNews agora, a primeira edição, e em especial ao torcedor do Vitória, né, que tá de cabeça inchada. Vitória que teve mais uma derrota fora de casa, o time não consegue vencer fora do Barradão, já são 11 jogos, apenas 4 empates, caiu na tabela, saiu do 11º para a 13ª colocação, e o time, ele agora pega o Palmeiras na quarta-feira, jogo às 21h30 no Barradão. Jogo difícil, parada indigesta, onde o Jair Ventura já começou a desenhar o Vitória. A reapresentação aconteceu ontem à tarde com o treino regenerativo, é aquela recuperação muscular para os atletas que jogaram mais de 45 minutos na partida, e ele vai ter de volta o Emanuel Martínez, jogador que estava suspenso, não enfrentou o Remo, está de volta agora. Vamos ver como é que ele vai armar esse setor de meio campo com a volta do Emanuel. Será que ele vai manter Emanuel, Zé Vitor e Baralhas? Será que ele vai tirar um desses, já que o Baralhas não fez uma boa partida? Ele pode colocar o Kaique Gonçalves, que na minha visão jogou bem diante do Remo? Vamos aguardar, e quem sabe também podemos ter mudanças na lateral direita, já que o Jamerson pode dar lugar a um lateral direito de ofício. Ele tem dois laterais à disposição, que é o Matheus Silva e também o Fabiano Souza. Sobre saída de jogador, o Aitor, que já tínhamos divulgado dentro da nossa programação esportiva, rescindiu o contrato com Vitória e vai jogar no futebol da Grécia. Inclusive, já foi até anunciado no seu novo clube. E pra gente fechar, Fábio, falar sobre a reunião do Conselho Deliberativo, que aconteceria ontem à noite, foi adiado, né? E sem justificativa. Ou melhor, teve uma justificativa de que na sexta-feira teve uma reunião com o escritório de Sica e tem alguns temas ainda a ser debatidos, e essa reunião ainda não tem previsão para acontecer. A reunião de ontem teria votação em relação àquela situação do Conselho Fiscal, que saiu de voto direto para indireto, e também tudo relacionado à SAP. Vamos aguardar. À noite a gente está de volta. Vitória que vai fechar a preparação hoje à tarde, e à noite a gente volta aqui no Arena Futebol Itapuã para trazer todas as informações desse último treinamento do Vitória, visando Palmeiras amanhã à noite no Barradão.
Obrigado, Reinaldo. 6:34. E pra falar do Tricolor, pra falar do Bahia, é hora de falar do Bahia, que vai enfrentar o Fluminense do Rio de Janeiro. Tá chegando ele!
Marcos Valença.
Bom dia, Valença!
Muito bom dia, Fábio Gomes. Bom dia a você, ouvinte da Itapuã FM. Vamos falar da equipe do Bahia. O Bahia que tem jogo amanhã, né? Contra o Fluminense, 21h30 no Rio de Janeiro. E o treinamento de hoje vai servir para o Rogério Ceni montar a equipe tricolor para esse duelo. Dois desfalques confirmados. David Duarte e Zé Guilherme, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora do duelo. Para os lugares deles, quem são as opções? Na defesa, pelo lado direito, Marcos Victor e também o jogador Canu. O Marco Moreno ele chegou a participar dos primeiros treinamentos com o elenco, mas eu acho que não vai dessa vez não. Pode até ser relacionado, mas não vai pintar como titular. E na lateral esquerda, Zé Guilherme suspenso. Quem vai ocupar essa posição? Luciano Juba voltou a jogar na partida contra o Corinthians, atuou pouco mais de 20, 25 minutos talvez da partida, e não sei se tem condições de atuar 90 minutos. A grande questão é que o Bahia negocia Iago Borducci também com o Internacional. Será que o jogador vai estar liberado? Será que já está tudo acertado para poder ir para a equipe do Rio Grande do Sul e com isso nem vai atuar contra o Fluminense? Então, essas pendências em relação ao time titular do Bahia para esse confronto contra o Fluminense do Rio de Janeiro. À noite eu trago mais informações, Fábio, quem sabe até detalhando a escalação provável do Tricolor para esse confronto no Maracanã. Um abraço e até mais tarde, velho.
6:36, vamos lá, vou mandar aqui para poder a gente trazer mais informações. Obrigado, Valença, falando do Bahia. Vou mandar para você aqui, Luiz Guilherme, por favor, faça isso aqui que nossa Vitória Alves pediu, tá? Para poder a gente mandar aí no grupo. Então a gente vai trazer o seguinte, tá? Eu vou voltar a falar. Da Assembleia Legislativa da Bahia. Enquanto eu tava ao vivo aqui, eu recebi outra denúncia. Eu vou cobrir o nome, tá? Mas vou fazer questão. Eu vou fazer o seguinte: vou tirar um print, vou cortar o nome e vou mostrar aqui pra vocês a denúncia que eu recebi. Que é pra poder vocês verem que não é mentira. Ó, aqui, ó. Acabou de chegar pra mim. Vou mostrar na tela, hein? Aqui, ó. Observe o horário. 6:34 da manhã. Será que consegue aí? Pior que fica sem. Não tem como ter foco, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar. Aqui. Não. Ah, tá. Aí já é o print da. Pronto. Aí já é o print. Mas eu ia mostrar também. Tá, aí é o print, isso aí, pra quem não tá entendendo, que tá no YouTube da BNews TV, isso aí é um processo dado do GTS. GTS, pra quem não sabe, é a gratificação por tempo de serviço. Gratificação por tempo de serviço. Pode tirar da tela aí, Vitão, rapidinho. Só pra poder tentar mostrar essa imagem aqui que eu printei. Eu não sei se vai ter. Aqui, ó. Olha lá. Não vai conseguir mostrar não, né? Porque fica muito claro. Mas tá aqui a mensagem sobre o GTS, tá? Fábio, sem me identificar. Pra piorar, a Ivana Bastos, ela não paga o GTS. Pode botar a imagem aí, Vitão, do GTS, pra quem não sabe. Tá aí o GTS, que é a gratificação por tempo de serviço. Ela não paga o GTS dos servidores que saíram da Alba e tem direito. Lá não existe FGTS. Lá é uma gratificação por tempo de serviço. Todos os presidentes pagavam tranquilamente quando os servidores eram desligados. Já ela não quer pagar ninguém. Se identificar, os assessores perseguem. Se me chamar de mentiroso, eu vou pegar aqui e vou postar essa imagem na rede social, viu? Aí cadê a explicação da nota sobre isso? Cadê a explicação da nota sobre o tema? Olha aí, o GTS. Isso aí é um processo, tá? Pra você que não tá entendendo, essa imagem aí é um processo que você tem que dar entrada pra poder ter direito ao GTS. Esse processo aí foi em 2025. E até agora não foi pago. Então, deputada Ivana Bastos, além da explicação de dizer que a senhora estava no Brasil, que a pergunta não foi essa, ninguém quer saber, nós apenas comentamos que a senhora está em viagem para os Estados Unidos, mas ninguém quer saber o que é que a senhora faz da sua vida, principalmente se tiver de férias, né? Se não tiver, a gente quer saber porque a senhora, assim como todos os deputados, são funcionários que devem esclarecimentos ao povo. Mas o que a gente quer saber é sobre o contrato e sobre essa perseguição que os servidores da Alba estão sofrendo todos os dias. Enquanto a isso, a senhora ainda não conseguiu explicar. E qual a relação que a senhora tem com essa prefeita de Lençóis? Isso a gente vai continuar aguardando a resposta. E sobre esse coronel que dizem que está perseguindo os policiais dentro da casa. Nós não vamos dormir. O Benils não cochila. Se eu não durmo, o Benils vai dormir? Se eu, que sou apenas uma peça e não durmo, o nosso site, que tem repórteres espalhados no Brasil inteiro, vai dormir? Aí, imagens da casa, né? Imagens da Alba. Então, pode ter certeza que nós continuaremos monitorando. E vocês que têm essas denúncias, podem enviar. Não sintam medo. Acabou essa história de perseguição dentro da Alba. Nós não vamos permitir servidor público, nós não vamos permitir ninguém que trabalha na Alba ser perseguido. Vamos gritar até a deputada Ivana Bastos esclarecer essas denúncias. E se tiver que derrubar, que derrube o comandante que está lá. Que derrube o comandante que está aí. E que tire esse contrato de 91 mil agora. Ninguém quer andar de discípulo, não. Ninguém quer ser segurança de shopping, não. Quem quiser ser segurança de shopping, que vai botar seu currículo no shopping center. Agora o cara é policial militar e virou segurança de shopping pra andar de modelo pros deputados. Engraçado é o silêncio dos outros deputados, né? Ninguém fala nada. Todo mundo com o rabo preso. Você viu algum deputado se manifestar, Maguinho?
Não, ninguém fala nada.
Também tá todo mundo em campanha, né? É. Todo mundo em campanha. Enfim, vamos lá trazer aqui as mensagens no YouTube da BNews TV, depois a gente vai com a galera. Marcelo Silva, Jerônimo no primeiro turno, o povo não é bobo. Matheus Muniz, bom dia, Fábio, qual é a sua opinião sobre o jingle de Jerônimo, Paz e Segurança? Não ouvi não. E não sei também se eu deveria trazer o jingle, se bem que a gente trouxe o de Neto, né? Então, pode trazer o de Jerônimo aqui, já que a gente trouxe o de Neto, né? A gente não queria trazer jingle pra não ficar parecendo que a gente tá tendenciando para um lado.
Fazendo campanha.
Mas
né?
Como a gente trouxe o de Neto aqui no dia do lançamento, que foi a crítica do paredão, eu vou vir aqui para ver se a gente traz ou não traz. Geisa Miranda, bom dia. Sou baiana e moro em Vitória do Espírito Santo. Aqui as ruas são limpas, possuem coletas a cada 10 minutos. Enquanto eu não ver uma lixeira, eu seguro o meu descarte na mão. Parabéns pela sua consciência. Viu, Geisa? Um beijo para você. Parabéns mesmo. E é isso. É realmente da educação de cada um. Moacir Ramos mandando mensagem, Renil da Cruz também. Cristina Lopes, bom dia, Fábio. É muita coisa debaixo dos panos, tanto do governo quanto da prefeitura. Luiz Carlos Buiú, será que o governador não chega? O cabimento dele perguntar não ofende, já que a Alba é Estado. E aí, governador Jerônimo, a pergunta aí do nosso ouvinte, tá bom? 6:43, vamos de galera aí.
News agora.
Bom dia, Fábio. Bom dia, bancada. Antônio, motorista por aplicativo. Geralmente esses acidentes com motociclista, 99% culpado são eles, os motociclistas. Que eu rodo aplicativo, só falta arrancar retrovisor, arranha o carro dos outros, manobras arriscadas, não respeita a sinaleira abre, quando você vai avançar, eles já estão assim, se jogando, parafernar esses motociclistas, contramão direto, minha mão cansa de estar desviando desses homens, se não desviar, bate, na contramão e às vezes se acha na razão, e aí é isso aí, o resultado é esse aí, acidente direto com esses monstrociclistas. Antônio, motorista por aplicativo.
Muito obrigado, Antônio. Um abraço para essa categoria importante, que é a categoria de motorista por aplicativo.
E aceite a viagem, viu, meu patrão? Teu povo tá aí sofrendo.
Era isso que eu ia falar, rapaz. Tá batendo certo aí,
mano. E você só mandando mensagem pra rádio e sem aceitar a viagem. E o povo sofrendo, querendo Uber e não acha. Se bem que ele tá aí no 99, viu?
Eu só não vou com você. Né, no sentido de dizer que todo acidente é causado pelo motociclista, tá? Então, assim, porque quando eu digo isso, e eu vou mostrar imagens agora do acidente, pode mostrar, Vitão, eu olho, quando a hora que chegar na vítima, você tira. Já no finalzinho, só pra gente mostrar o momento do carro e da moto, tá? E a vítima tá no chão, a gente tá vendo que ela tá consciente, mas realmente com fratura exposta, isso a gente não vai expor. Mas o que que acontece, pra quem tá no YouTube da BNews TV? O cuidado, ele precisa ser um cuidado redobrado. Olha a moto aí, ó. Aí, olho na pista, né, porque derramou por causa da batida, né? Você observa ali, o cara levanta a moto, vai chegar no carro... E aí quando chegar no carro preto, que é o Celta, olha lá o Celta, aí pode segurar, pode tirar aí, Vitão, pode tirar. Pra não chegar na vítima, que depois vai mostrar a vítima que tá consciente, mas que tá com fratura nas pernas. Então a gente não tem necessidade de mostrar isso pra não expor, mas olha aí a moto. Moto completamente destruída, né? E o mais importante é que ele tá vivo, viu, Maguinho? Porque graças a gente tá lamentando as fraturas, mas poderia ter sido mais uma morte aí, né? Um acidente fatal, né?
Um acidente fatal, realmente. Graças a Deus, né? Tá vivo, vai se recuperar, passar esse tempo, né?
Eu tive um Celtinha desse aí, preto.
Você teve?
Exatamente, Celtinha preto, foi meu primeiro carro.
Eu já tive dois vermelhos, e desbotava e ficava rosa, velho.
Mas eu gostava do meu Celtinha preto, achava legal, achava ele bacana.
Por que você não compra um, volta pro Celta?
Vou voltar. Vou voltar, irmão. Eu vou largar o Chevette. Deixa eu só juntar mais uma graninha aqui que eu troco. 6h47, bora, vamos lá.
News agora.
Bom dia, Fábio Gomes. Tá falando que ele é do Monsieur por aplicativo. Em relação à minha indignação com o VLT. O projeto do governo é bom. Em Cajazeiras, que agora tá estendendo pra vir pra Cajazeiras, né? Já passou do Deba, agora tá pegando a regional. Porém, praticamente vão fechar todos os retornos. Fecharam agora a principal da gente, que sai da Cajazeira 5, vai pegar a regional e pegar o primeiro retorno voltando para você pegar Castelo Branco, o paralelo, a 29 de março, e fecharam. Então o motorista tem que ir agora lá perto da BR, no último retorno, para retornar de novo. Então é complicado demais. E do jeito que está indo aí, parece que eles vão fechar todos os retornos. E vai ficar complicado. Então, o governador, os engenheiros têm que dar uma providência nisso aí, viu?
Eu não tenho como opinar, porque eu não sou morador da região. Conheço pouco a ponto de dizer qual é o transtorno disso aí. Mas claro que os engenheiros precisam rever. O que é que eu quero ponderar? Toda grande alteração, ela vai ter transtornos para a região. Você lembra quando a prefeitura fez aqui a obra imensa, né, daqueles viadutos, né, da fim do shopping da Bahia?
Exato, assim, é verdade, né? Isso.
Houve muitas críticas, né? Ah, porque não vai ter retorno, porque eu vou ter que ir lá na Casa do Chapéu para poder fazer a volta, e que por isso... E a gente ponderava, né? A gente dizia, olha, tem que ter tranquilidade, a gente sabe, vai ter transtorno, nem toda obra vai agradar todo mundo, uhum, né? Tudo depende de onde você mora. Se você mora ali e aí perdeu o retorno, você vai reclamar, você vai achar... Não tô dizendo que você tá errado não, tá, irmão? Eu tô dizendo só que, infelizmente, grandes obras requer grandes alterações de trânsito. E é mais a questão do costume do que necessariamente o impacto. Não tô falando que é sobre isso, porque, como eu disse, eu não conheço a região. O que a gente pede é que o governador, através dos seus engenheiros, batam um papo com a comunidade. Não dá pra atender todo mundo, porque você já imaginou, se você tiver que sentar com todo morador e dizer, meu amigo, o que é que precisa pra poder você ficar feliz aqui?
Não vai chegar consenso nenhum.
Ah, não, eu queria que a curva fosse na porta da minha casa. Ah, beleza, vou fazer a curva aqui na porta da sua casa. Que eu não tô dizendo que é seu caso, não. Tô generalizando. Não dá pra atender todo mundo. O que não dá também é pra prejudicar a maioria. Se essa obra estiver trazendo muito transtorno a ponto de ser mais importante se destacar o transtorno do que a obra, aí tá errado, né? Mas a gente precisa entender melhor esse processo, entender melhor essa obra para poder a gente não fazer nenhum comentário injusto, tá certo? Vai pro YouTube da BNews TV, deixa sua mensagem, interage com a gente, vamos de áudio. 6h50. Itapuã.
Bom dia, Fábio Gomes, Magrini, bom dia, bancada. Vem cá, outra coisa, Fábio Gomes, deputado tem férias, é? Você sabe como é que é, porque a jornada de trabalho, porque o CLT tem, né? A carga horária. Esses caras não trabalham caramba nenhuma,
quando é pra votar alguma coisa a favor deles, aumentar o salário deles, é da noite pro dia. E quantas horas esses caras trabalham, rapaz? Uma palhaçada. Esse Brasil tudo vira pizza. É carnaval, samba. Cadê Gedel? Foi punido.
Nós não vamos permitir.
Político nenhum é punido nesse Brasil, não. Infelizmente, o Brasil é um país de sacana. Não existe lei pra isso. Só roubalheira. O Brasil é pra ser o número um mais rico do mundo.
Valeu, obrigado, um abraço pra você aqui no YouTube da BNews TV, galera mandando mensagem. Leandro Fábio, falo com propriedade, ali não é música de campanha do governador, foi um grupo de jovens da música que fizeram pra ele, ainda será lançada a música, vamos olhar aí, ver se acha essa música aí pra gente ver. Washington diz, bom dia, lembra que Zé Eduardo estava dizendo que iria atropelar o Remo, tomou foi duas remadas no lombo, deixa meu chefe quieto, rapaz. Domácio diz aqui, todo é radicalismo, mas a maioria é causada pela própria moto. Isso porque não respeitam as leis do trânsito e cortam no meio dos carros. Querem que todo o trânsito parem para eles passarem. Os motoqueiros muitas vezes chegam em um trânsito intenso e não sabem o que estava ocorrendo. Como um carro já com a seta tocando de faixa. Nesse cenário, querem que todos parem para eles passarem. Beleza, tá aí a opinião, eu não tô entrando nessa discussão, só digo assim, que como a mensagem foi dita, eu não posso pegar aqui enquanto tem uma vítima no solo e radicalizar, porque poderiam interpretar que eu estou dizendo que nesse acidente do Cabula a culpa foi do motoqueiro. Eu não vou fazer isso, não estava lá, não vi, pode até ter sido culpa dele, mas eu não posso chegar aqui e dar uma afirmação como essa e depois ser responsabilizado por isso. Não posso, não serei inconsequente, então eu apenas ponderei. Pode ser que isso aconteça? Pode. Mas eu não vou afirmar porque estamos falando justamente de quê? De um acidente. E eu não vou responsabilizar o motoqueiro de um acidente que a culpa pode não ser dele. Por isso que eu não gosto de radicalizar. 6h52, vamos lá.
News agora.
Bom dia, bancada. Bom dia, Fábio Gomes. Acredito eu aí, né, que o ouvinte aí falou a respeito dos retornos da regional. Não existe fechar todos os retornos, não, gente. Ali é um transporte sob trilho, não impede que o retorno permaneça, não. Eles estão fechando agora porque eles estão em obra, entendeu? O VLT na calçada, ele passa pelo meio do trânsito. Não existe. É impossível ele fechar todos os retornos. Não tem cabimento isso.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrinho. Bom dia, Luiz Guilherme. Vou pegando o gancho de vocês aí sobre questão de retornos. Eu não sei se chegaram aí a falar sobre as corridas que houve no domingo aqui em Salvador. Uma delas fechou uma parte da paralela. Peguei um passageiro daqui de Paripe para Pituba. Eu tive que fazer, o aplicativo não atualizou, tive que fazer uma volta imensa, Fábio, para poder chegar até o destino da passageira. E o seu diretor aí da Transalvador, Diego Brito, disse que é informado sobre as corridas. Salvador, no domingo, acho que teve umas 5 ou 6 corridas, sendo elas todas, a maioria na orla, e essa novidade da paralela. Comenta aí depois sobre o caso aí, Fábio. Cleito, motorista por aplicativo, bom dia.
Ô Cleito, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque eu ia falar sobre o tema e esqueci.
Ontem um ouvinte mandou uma mensagem de texto e eu falei, mande uma mensagem, um áudio, mas ele, não tem, meu áudio tá ruim, falando sobre essa questão desse absurdo.
Pronto, eu ia falar sobre esse tema e aí vou explicar porque eu fui treinar, né, fui pra BB domingo, e quando eu saí da BB, a corrida já havia acabado, eu saí de lá acho que por volta de 10h30 da manhã, 9h30, 10h30 da manhã, algo nesse sentido. Quando eu tava indo pra casa, eu peguei a paralela, né, pra poder chegar no Costa Azul, moro no Costa Azul, e quando eu tava indo pra casa, me deparei com a retirada da estrutura da corrida. A corrida já havia acabado, essas corridas, elas começam cedo, e no máximo até 8h, 8h e pouquinha, tem gente correndo ainda, né? Pronto. Rapaz, eles estavam, né, numa estrutura de proteção dos funcionários pra poder, claro, tirar as estruturas montadas pra corrida. Mas um negócio perigoso, velho. Sabe, você vem na esquerda, o cara vem na esquerda e de repente tá lá a faixa interditada. cheio de caminhão na contramão, porque era o caminhão para recolher as barras de ferro que eles colocam para a corrida, né, para a segurança dos corredores. Que absurdo! De quem foi essa ideia de fazer essa corrida na Avenida Paralela? Então, os organizadores desse tipo de evento, eles precisam também serem freados, tá? Não dá para sair autorizando qualquer corrida em qualquer lugar, não. Eu acho, inclusive, que as corridas, elas deveriam acontecer no CAB. Estabelecer que a maioria das corridas deveriam ser feitas ali no CAB, que é uma região de pouco movimento.
Ou então só em orlas mesmo, né?
No final, mas em orla, dependendo também do local, não dá pra você fazer em toda a faixa de orla, porque quando você fala orla, a orla é extensa.
Sim.
Tem domingo que tem corrida na Barra, no Jardim de Alá, tem corrida na... Aí vai Pituba, aí vai subindo, quando você vai ver a orla toda com corrida.
Sim, é verdade.
Naquele trecho lá de Patamares até Itapuã tem corrida.
Tem corrida também. Então, assim, vai chegar um ponto que a orla vai estar completamente interditada.
Tomada por corridas.
Então, assim, a gente tem que fomentar e tal, a atividade física é importante. Mas que a cidade tá ganhando o que com isso? O município tá lucrando? Sabe, existe alguma coisa sendo revertida em prol da cidade ou tá enchendo só a traseira dos empresários de dinheiro? Porque o transtorno existe. E aí, o que é que eu ia comentar já pra concluir, porque eu tenho que ir pro intervalo? Nesse perigo da Avenida Paralela, ainda veio lixo. O pessoal tava correndo tanto pra poder tirar as estruturas, mas não teve varrição. A quantidade de garrafa de água que deixaram na Paralela é absurda. Quer dizer, ainda sobrou pra Limpurbe? É a gestão municipal que tem que limpar a sujeira dos empresários?
É verdade, isso mesmo. Boa observação.
Quem tem que limpar o empresário, pô? É a estrutura da corrida. Tem que ter por obrigação o organizador da corrida de fazer a limpeza do local. Porque você sabe que o cara pega água, joga na cabeça e joga a garrafa no chão. O cara bebe água e joga a garrafa no chão. Eu não sei que diabo de prática mal educada é essa. Ah, mas tá correndo, não dá pra guardar sua garrafa, não beba sua água. Eu não tenho nada a ver com sua corrida, não. Ou já que é uma prática do corredor, que eles bebam a água, joguem a garrafa e depois o empresário limpe tudo. Mas isso é uma vergonha. 6 horas e 58 minutos, eu vou no intervalo e volto já.
Fábio Gomes, News agora.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Itapuã FM.
Rapaz, final de semana, quando eu tô em casa, a mulher pega o rádio, velho, e vai ouvir em tudo quanto é canto, na cozinha, na sala, até no banheiro, a miserável vai, velho.
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato, informa a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã 6:59, bom dia.
Hoje é dia de aproveitar o super fim de mês Atacadão. As ofertas mais arrasadoras estão esperando por você no parceirão. Mercearia, hortifruti, açougue e muito mais. É para abastecer o seu negócio ou comprar para sua casa pagando barato de verdade. Preços arrasadores na loja, no app Meu Atacadão e no site. Economia para valer todos os dias. Corra agora mesmo para aproveitar. Super fim de mês Atacadão, de 27 a 31 de julho. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Eita, como esquenta, vem com mais tempero, um novo sabor. Picos Pimenta foi feito pra você. Experimenta, experimenta. Picos Pimenta é pra quem aguenta, é uma delícia, agora eu quero ver.
Foi feito pra você.
Picos Pimenta
foi feito pra você.
Picos Pimenta,
eita, como esquenta.
Experimenta,
experimenta.
Picos Pimenta, experimenta.
Cada criança tem o seu tempo. Cada família, a sua história. Na Clidal Mais, a gente acredita que o cuidado começa pelo olhar. Um olhar que enxerga além do diagnóstico e vê o potencial de cada criança. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e muito mais. Tudo num espaço feito para acolher a sua família. Em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Siga a gente no Instagram, @clidalmais, ou chame no WhatsApp, 71987795050. Clidal Mais, neurodesenvolvimento e reabilitação infantil.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Se tem saudade na mesa, você tem história para contar. Tudo que é bom dá saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM 72, bom dia.
Tem dia de reunir a família, tem encontro com os amigos, tem aquele petisco de última hora, a receita prática e o almoço que todo mundo espera. E em cada momento tem um sabor que faz parte da mesa dos brasileiros. Com Saudali, você encontra qualidade, praticidade e uma linha completa para deixar qualquer ocasião ainda mais gostosa. Reunir gente, sabor e momentos é tudo de bom. E tudo que é bom, dá Saudali.
Alô, torcedor! Nesta quarta, tem rodada dupla de novo do Brasileirão aqui!
Itapuã!
E dessa vez, é simultâneo, viu? Os dois jogos no mesmo horário, mas com todo o nosso time em campo. Direto do Barradão, Expedito Magrini, Reinaldo Oliveira e Michel Corbacho transmitem as emoções de Vitória e Palmeiras.
Vitória, Palmeiras
e no Maracanã, Fábio Gomes, Flávio Lordelo e Marcos Valença transmitem Bahia e Fluminense.
Bahia Fluminense
pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E você já sabe, o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
Fala, boca.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Não perca, nesta quarta, dia 29, a partir das 20 horas, Vitória e Palmeiras e Bahia e Fluminense. Bola rolando para os dois jogos às 21h30, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Neles.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração.
Você está no BNews Agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
Fábio Gomes.
Voltamos em 7h03. Mandar um beijo especial pro craque Bernardo, em futuro camisa 9 do Bahia. Bernardinho, um beijo pra você. Treinando muito, tio Fábio vê aqui todos os seus treinos, tá? Todos os seus treinos, todo dia, tio Fábio vê você treinar. É isso aí, tá cada vez melhor. Futuro camisa 9 do Bahia. Até porque o Brasil tá escasso de camisa 9, né? Não tem. Então a gente precisa realmente valorizar essa nova geração. Então, Bernardinho, quero lhe ver na Copa do Mundo e usando a 9 do Bahia. E que bom que você é bom igual a sua mãe, que seu pai não sabe jogar bola, viu? Seu pai não sabe jogar bola. Mas, ó, como você ainda tá na idade de poder comer besteira, quando você sair da escola hoje, viu, Bernardinho? Pode pedir Mac a papai. Mamãe autorizou, disse que papai, na hora do almoço, vai levar você pra comer McDonald's, milkshake, vai comprar chocolate, hambúrguer, o que você quiser.
Tá quantos anos ele?
Bernardinho tem quantos anos, Otto? Me diga aí, doutor Otto Lopes. Doutor Otto Lopes, quantos anos tem Bernardinho? Sete? Sete, certei.
Sete anos,
né? Encheu, sete
então,
anos.
Então esse menino pode liberar.
Então pode, tá liberado, viu? Hoje pode deixar, pode cobrar, viu, Bernardinho? Hoje é McDonald's e, ó, pode levar cinco coleguinhas, viu?
Que massa!
Cinco coleguinhas.
E os cinco farmando aura.
Não farme aura, viu?
O menino comendo
não,
e farmando
Não, para, velho, não fica falando isso, não. Porra, que negócio de farmar aura, ele tá dizendo... Doutor Otto tá dizendo que ele é raiz, não faz uma hora não. Pode levar 5 amiguinhos, viu, Bernardinho, pra poder comer, que seu pai vai pagar tudo. 7-5, bora, vamos lá.
News agora.
Fábio Gomes, aqui é Delmo, mostrando pro aplicativo de novo. Eles fecharam o entorno ali do Salvador Shopping, certo? Eles fecharam ali, teve a corrida também ali, no entorno do Salvador Shopping, certo? A gente que roda aplicativo, como é